Bom dia, comunidade da Vila. Bom dia, Paulo. Te coloquei numa sinuca aqui agora, sem microfone. Bom dia, Pedro. Bom ter você com a gente, viu? Bom, gente, eu acho que para muitos não é necessário, mas talvez para alguns seja, eu me apresentar aqui agora. Eu sou Vitor Fontana. Para quem frequenta só o culto da manhã, e talvez há pouco tempo, talvez o meu rosto seja desconhecido. Então, eu aproveito a oportunidade para me apresentar. Eu tenho sido responsável pelos cultos à noite, então nem sempre eu estou aqui pela manhã. Hoje eu estou. Eu também sou o professor da Escola Bíblica do YouTube.
Meu professor preferido. É isso mesmo.
Você também é meu músico favorito. Então,
fofo, hein, gente?
Eu não diria poeta favorito por causa do Manuel Bandeira e
do Davi, né?
E do Fernando Pessoa, só.
Ah, tá certo.
Mas é muito bom estar com vocês aqui pela manhã também, gente. É muito gostoso estar aqui. A gente vai para a nossa segunda jornada na série Nem Tão Perfeitos, Desmistificando os Heróis da Fé. A ideia é a gente olhar para Hebreus capítulo 11, uma coisa que para quem tem cultura de igreja é algo já tão comum, tão dito, e tem até apelido, a gente chama os heróis da fé de Hebreus 11, embora não seja exatamente isso que está ali no texto, a gente tem uma forma de chamar essa passagem, e olhar para esses personagens descritos pelo autor de Hebreus com um olhar pé no chão, mas ao mesmo tempo guiados pelo Espírito, um olhar que ver esses personagens do Antigo Testamento com aquilo que eles têm de fé, e por isso essa fé a gente quer entender como o autor de Hebreus nos explica e como a gente pode praticar, mas que são pessoas com suas ambiguidades, com seus medos, com suas batalhas, com as suas lutas, tanto as lutas externas como também as lutas internas contra as suas fragilidades, os seus próprios pecados. É gente como a gente, de fé, é verdade, mas gente real, de carne e osso, ambígua, difícil, maravilhosa, como é o ser humano. A ideia é a gente ter essa abordagem, esse olhar. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Enoque. Então, para falarmos de Enoque, Paulo, você pode ler para a gente Hebreus 11, versículos 5 e 6?
Isso.
Hebreus 11, 5 e 6.
Hebreus 11, 5 e 6, para quem não tem a Bíblia aí no celular, na mão, tem na tela também para você acompanhar. Diz assim, Hebreus 11, 5 e 6. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Amém, Deus abençoe a sua palavra lida. Um versículo famoso, né? Versículo 6, a gente ouve bastante falar, né? E um personagem famoso também, embora o texto bíblico tenha poucos versículos a seu respeito. Aqui o autor de Hebreus faz menção a um versículo isolado lá de Gênesis, do capítulo 5, em que Enoque vive e anda com Deus de forma que Deus o toma para si, de forma que Enoque já não era. Enoque estava ali e de repente não estava mais. Alguns diriam arrebatamento, outras pessoas talvez dissessem puft. Ele já não estava mais. E aí o autor de Hebreus interpreta esse versículo para nós. Para a gente entender um pouco dessa interpretação, eu sou obrigado a tocar num ponto delicado, num ponto difícil, num tema que não é gostoso para a gente, num tema que é incômodo. E o desafio é tratar desse tema que é incômodo com a profundidade que ele merece, mas com a leveza que é característica da comunidade da Vila, e de forma graciosa. Eu não sei se a gente vai conseguir, Paulo. Pedro, você me ajuda. Mas a gente vai tentar fazer isso. Tá? Quando a gente olha lá para o livro de Gênesis, a gente vai ver que Enoque está inserido numa narrativa que é uma narrativa de genealogia, para facilitar ainda mais as coisas. Para fazer a coisa ainda mais simples, ele está lá no meio de uma genealogia. E você vai lendo aquela genealogia, o que você vai encontrando, se você para para pensar nela, é um negócio um tanto assustador. Você vai vendo pessoas de idades extraordinárias, de números extremamente elevados. As pessoas vivem um montão de anos. E aí elas têm um filho ou têm filhos. Depois elas vivem outro montão de anos, centenas, e morrem. É um ciclo. O tempo todo. Então viveu fulano um montão de anos. Aí ele tem a sua descendência, vive mais um montão de anos e morre. E uma sequência de vários, assim, até chegar a Enoque. Quando chega Enoque, você tem uma pausa nessa espécie de refrão dessa genealogia. Que, aliás, é um jeito de contar a genealogia um pouco atípico. Nós temos muitas genealogias no texto bíblico, mas a ênfase nas idades e na morte é peculiar, um tanto peculiar dessa. E, de repente, Enoque quebra esse refrão de muitos anos, filho, muitos anos e morte. Em Enoque você tem muitos anos, filho, e então ele anda de tal forma com Deus que Deus o toma para si, ou o arrebata, ou puft. E então você tem uma série de outros descendentes de Enoque, em que você tem muitos anos, filho, muitos anos e morte. Num certo sentido, Enoque lança luz num fato que para nós é super conhecido, mas que para aquelas pessoas é uma novidade, uma certa novidade. Enoque está ali mostrando para o leitor que a morte está acontecendo, que a morte existe. E falar desse tema é desagradável, é delicado. Mas o ciclo inicial de Gênesis nos convida a refletir sobre a morte e nos convida a fazer uma reflexão séria sobre esse tópico. A gente vai tentar fazer com graça, a gente vai tentar fazer com leveza, mas com a devida profundidade que o tema merece. Com a devida profundidade que o tema merece. A morte, ela está lá, ela existe, e não adianta virar o rosto para não ver. Não adianta você olhar para o lado e fingir que ela não está lá. E esse ciclo inicial de Gênesis, ele é mais profundo no que diz respeito a esse tema, quando a gente olha para o capítulo anterior. A gente acabou de vir, para quem esteve conosco na semana passada, nós acabamos de vir da narrativa de Caim e Abel, da interrupção da vida de Abel. E mais, de descendentes de Caim que multiplicam a violência. E a vida interrompida, entre aspas, antes do tempo, trazendo um elemento, entre aspas, inesperado. Inesperado por quê? E por que entre aspas? Porque nós temos essa certeza. Os nossos dias são limitados. A gente tem um número restrito de dias nessa terra. A gente só não sabe quantos. Mas a gente sabe que a gente tem que lidar de alguma forma com essa finitude. A gente tem que lidar de alguma forma com o fato de que, para aqueles de nós que fizeram os 40 anos, é bastante comum. Eu ouvi isso do meu pai, Paulo, quando eu fiz 40. Na verdade, eu tinha 39 ainda. Eu faço aniversário no final do ano, tipo em dezembro. E quando é setembro, meu pai já me trata como se eu tivesse o ano seguinte. Isso eu acho que desde que eu tinha uns 7 anos de idade eu lembro dele fazer isso. Né? Olha, agora você começa a fazer contagem regressiva. Meu pai falou isso para mim.
Nossa, leve seu pai.
Né? Você não sabe da metade.
Ele vai estar hoje à noite aqui, você vai falar isso.
Provavelmente ele estará hoje à noite. Show. Ah, ele sabe disso, ele sabe. Mas até hoje é meu pai meu herói. Ainda é, ainda é. Mas leve não é uma coisa que ele é, não. E a gente tem isso, de viver com esse cronômetro. e de lidar com a questão da morte e da existência dela, de olhar as mesmas notícias da TV que a gente queria que não fossem aquelas, que revelam um pouco do capítulo 4, está lá, gente. Não adianta fingir que ela não está. Esses capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5, eles estão ali para mostrar para a gente o resultado da desobediência de Adão. O resultado daquela frase célebre de Adão, aquele momento em que Adão vira para Deus e fala assim: foi a mulher que você me deu. A culpa é sua, Deus. Deus, na verdade, nos agracia com mulheres maravilhosas. Parabéns pelo dia de vocês. Não vou falar muito mais do que isso, para não correr o risco de parecer aqueles deputados e senadores que vocês devem ter visto ou no Reels ou no TikTok. Eu não quero correr o risco da gafe, mas parabéns pelo dia. Mas é isso, Adão, na sua rebeldia de desobedecer a Deus e depois de inserir no mundo a primeira quebra de relacionamento, inserir no mundo a inimizade e com a inimizade, a morte junto dela. O texto está nos mostrando, agora nós vamos ter que conviver com esse elemento incômodo. Eu não sei, Paulo, se para você era um tabu tratar disso, ou ainda é, o quão incômodo é, o quanto a gente foge disso.
Eu não gosto, não. Não gosto muito.
Ainda bem.
Não gosto muito dessa
coisa. Não devia gostar. Gostar não é normal.
É.
Precisa lidar com o negócio, mas como gostar?
Eu me lembrei que eu lá com 10, 11 anos de idade, né, com os meus pais em casa, minha mãe, minha irmã está aqui, por sinal, hoje, é capaz dela lembrar disso. Eu, com 10, 11 anos, eu tive uma fase que eu fiquei mais triste, assim. E eu lembro da minha mãe, um dia de tarde, lembro que estava chovendo, eu meio para baixo, assim, melancólico. Minha mãe falou: Paulo, o que está vendo, filho? Por que você está assim? Estou achando que você está meio calado, meio triste e tal. Aí eu abri meu coração com ela, eu falei: mãe, eu estou um pouquinho preocupado com... Sempre fui uma pessoa muito precoce, né? Eu estou um pouquinho preocupado com quando você e meu pai morrerem. Não sei como eu vou me sustentar. Eu falei assim. E eu lembro que ela falou: filho, mas você não precisava já estar com essa preocupação. E aí eu nunca mais esqueci também como que ela lidou com isso, né? Dessa minha perspectiva da morte, da finitude, que meus pais não durariam para sempre. Eu lembro que ela falou assim: filho, à medida que você for crescendo, você vai começar a perceber que a morte, ela continua sendo um problema, ela continua doendo, mas ela não é mais o fim. Parece que é. Parece que acabou tudo ali. Você perdeu, nunca mais vai ver. Mas não é assim. Existe uma outra realidade, que é a realidade de verdade, que aponta para a gente que Jesus venceu a morte. Então, na verdade, a morte não é mais um problema, embora a gente ainda sofra com ele do lado de cá, da eternidade. E eu lembro que aquilo me marcou, e não sem sofrer, mas eu segui em frente, né? Não pirei tanto assim, né? E isso me marcou, mas eu lembro dessa preocupação, eu lembro como isso me deixava mal, assim, ao descobrir, caramba, as coisas não duram para sempre, eu amo muito meus pais, eles não vão permanecer para sempre, como é que eu lido com isso? Como é que eu faço com isso? E aí eu entendi que existe uma caminhada que vai revelando para a gente uma nova perspectiva. E isso é muito maravilhoso, né? Experimentar isso.
Pedro?
É curioso estar aqui hoje, né, para falar justamente sobre esse tema, porque quem nos acompanha mais de perto sabe que especificamente a família da Rebeca, mas eu também, a gente viveu isso, né, lutos recentes. Então, é um assunto que foi muito conversado, ou talvez não tão conversado, mas sentido, nos últimos meses e semanas. Puxando mais para o meu contexto de família e tudo mais, eu acho que nunca foi um tema, nenhum tabu. Não era um tabu porque não era um tema. Minha irmã está aí, pode talvez ter essa perspectiva. Não era um tema porque simplesmente a gente cresceu aí até quase jovens, né, sem ter esse contato direto com alguma situação dessa forma. E a primeira vez que eu tive contato com morte e tudo mais foi quando meu avô faleceu. Eu devia ter uns 16, 17 anos. E não foi como se fosse um processo, embora ele já idoso. Ele era bem saudável e foi um pouco de repente, então foi um baque. Como eu não tinha vivido isso ainda, eu meio que não sabia como viver o luto. E como tá, então eu lembro de eu muito confuso, assim, triste, mas preocupado também com meu pai, porque ele que tinha, né, de fato, perdido o pai. Então eu lembro que essa foi a primeira experiência que eu tive. E, de certa forma, ter essa certeza de que, né, igual o Paulo falou, essa certeza de que não é o fim e que ele foi salvo, e nós cremos nisso, um pouco atenua esse dor, conforta e melhora o jeito de lidar um pouco, né? Então,
você sabe que... Bom, alguns de vocês sabem disso, né? Eu convivi com uma situação dessa no finzinho do ano passado, ali em dezembro do ano passado, com a minha cunhada, né? E existem pregações, gente, que a gente não quer fazer. Às vezes a gente foge delas intelectualmente, porque a gente passa por uma passagem ali e fala, pô, essa passagem é muito complicada, se eu nem estou entendendo essa passagem, como é que eu vou pregar? Acontece. E não é raro, inclusive, que isso aconteça, né? E não é raro que isso aconteça. Agora, essa, além de ter a dificuldade das passagens, desde que eu comecei a preparar, eu não estava querendo pregar por dois motivos. Primeiro, por fugir do tema mesmo, da minha dor interna.
Aliás, né, Vitor, esse assim, né, bastidores dessa pregação, tá? Na cozinha da mensagem, quando a gente foi definindo as datas e tal. Enoque, quem vai falar sobre Enoque? Aí o Marcos falou, eu não vou estar. Aí eu falei, eu vou estar, mas eu não vou falar. E aí o Vitor falou, eis-me aqui, Senhor. Né? Então, tem temas que são assim, né?
Assim, primeiro, por ter que lidar com a minha própria dor. E talvez você tenha uma dor desse tipo recente, ou talvez não tão recente assim, mas ela está lá. E o que a gente quer, e eu entendo perfeitamente, o que a gente quer, muitas vezes, é simplesmente não lidar com aquilo. E a outra coisa que me deixou assustado quando eu comecei a escrever e preparar é, cara, como é que eu vou lidar com esse tema sensível? Eu não dou conta de lidar disso daí. Então, o texto está convidando a gente para olhar para aquilo, mas o olhar, inclusive do pregador, intuitivamente, instintivamente se desvia. E é natural que se desvie. Nós não fomos criados para a morte, embora ela exista. E o texto está dizendo, olha, ela existe, o olhar está lá, não adianta desviar, não adianta se esquivar. A esquiva não é uma opção. Em outras palavras, assim, existe luz no fim do túnel para quem se percebe dentro do túnel. Se a gente não se percebe dentro do túnel, luz no fim do túnel não faz sentido. Esperança só faz sentido se a gente reconhece que o atual estado das coisas é ruim. Como a gente cantou, que a gente quer ver outras notícias na televisão, a gente não quer ver essas. Então, a gente reconhece que essas aí são problemáticas. As nossas pessoais, as do mundo, a violência que nos circunda, a violência dos nossos passados, as violências que, eventualmente, a gente cometeu, elas estão aí. E a gente só pode ter esperança de lidar com elas se a gente sabe que elas existem. E então, a gente tem essa esperança. E esse texto, ele é diferente do meu professor de literatura do cursinho. Eu tive um professor de literatura no cursinho... Paulo, vou precisar de você. Eu tive um professor de literatura no cursinho que ele era cruel. Porque ele gostava de abordar esse tema de um ponto de vista que a Bíblia também aborda. Era um professor de literatura chamado Zé Emílio, brilhante. Sujeito genial. Uma das pessoas com quem eu mais aprendi na vida. Mas ele gostava de abordar esse tema de um ponto de vista que a Bíblia também aborda eventualmente, que é simplesmente da finitude dos dias. Simplesmente o tal do cronômetro, da contagem regressiva, de que essa vida precisa ser aproveitada porque ela uma hora termina. E quando os alunos estavam ali já cansados, muitas aulas seguidas, com sono, ele fazia uma brincadeira horrorosa, mórbida, ele virava aquele silêncio na sala de aula e ele fazia assim, ó, tic-tac.
Nossa, tic-tac. Pesado hoje, hein, gente?
Caramba. Mas a gente, é tão pesado que a gente começa a trabalhar esse peso até com uma certa leveza. Era um humor dele. E aí ele fazia assim, ele fazia uma coisa mais ou menos assim. Razão, emoção. Classicismo, barroco. Neoclassicismo, romantismo. Realismo, naturalismo, parnasianismo. E ele ia brincando com isso e ele falava, todas essas passam. Todas essas têm data de validade. A vida passa num instante. E ele fala uma frase pior ainda. Pode?
Pode. Quer que eu toque depois o violão aqui?
Ele virava e falava assim, cada minuto a mais é um minuto a menos. Oh. Ele falava isso, mas eu quero te desafiar a perceber que o texto bíblico, ele não trata apenas essa perspectiva. Ele trata essa perspectiva. A vida, ela é finita. A gente tem que lidar com a finitude dos nossos dias. Aproveite o tempo. Paulo diz, remindo o tempo, perceba que o tempo passa, aproveite, planeje, seja responsável. Não deixe o tempo passar.
A Bíblia não romantiza, né, Vitor? A Bíblia não romantiza. O pecado tem uma consequência fatal, né?
Entretanto. Quando esse tema de Enoque aparece ali no meio da violência de outro Enoque e de outro Lameque, que estão lá no capítulo 4, não são os mesmos. Enoque e Lameque do capítulo 4 são descendentes de Caim. Tem um outro Enoque aqui. Tem um outro Lameque aqui no capítulo 5. São diferentes, eles estão trazendo algo de diferente, eles estão trazendo uma outra perspectiva, que não é mais a da morte, não é mais a da violência. Opa, tem um cara que não viveu esse negócio. E quando a gente olha para Enoque, que andou de tal forma com Deus, que Deus o tomou para si, Deus está fazendo uma declaração, no meio da história de tantas pessoas, em que você vê, ora a violência, e ora a morte acontecendo, a hora que eu entro na história, é para dizer, eu o próprio Deus, é o que Deus está dizendo. A hora que eu entro na história é para dizer, a morte existe, mas eu não estou do lado dela. É uma declaração de força. É uma assinatura grave e poderosa. E otimista, num certo sentido, e esperançosa. Sim, a morte existe, sim, a morte está lá, sim, ela é consequência do pecado. Não pecado apenas como algo abstrato, mas o pecado concreto é aquilo que leva à morte verdadeira. Acabamos de ver Caim fazer isso. Opa, quando Deus aparece na história, o que ele está mostrando é que quando ele aparece, a morte não acontece. Então, existe sim luto, existe sim lamento. Eu fiz o culto fúnebre da minha cunhada. Foi difícil pra caramba. E ali é lamento, gente. Cabe falar de esperança? Até cabe. Mas é lamento, tem o seu lugar, existe luto, existe lamento. Existem aqueles lutos que são mais graves do que outros, uns que são mais duradouros. E acredite em mim, eu não estou no seu lugar para saber a sua dor. Mas a gente entende a sua dor. E é precisamente por isso que quando Deus entra na história, ele faz questão de mostrar, a morte existe e eu não tenho parte com isso. Eu estou do outro lado. E mais que isso, o texto de Enoque e essa genealogia traz um tema que é comum e frequente em todo o Antigo Testamento, que é, existe morte, mas não apenas ela. Também existe um confronto entre vida e morte. Vida e morte ao longo do Antigo Testamento estão batalhando entre si. Aliás, o número elevado de anos dessas pessoas é para nos chamar a atenção a respeito disso. Opa, existe uma batalha aqui entre vida e morte. A morte chegou. Resultado do pecado. Mas olha quanto tempo essas pessoas estão vivendo.
E... Vitor, eu acho uma coisa interessante que assim, vivem muito, né? Mas começa a cair, parece que a vida vai se esvaindo, já percebeu isso? Viveu 900, viveu 800, viveu 600, viveu 300, vive 80, né? Parece que vai se esvaindo, é uma batalha.
E então, essa batalha, a gente acaba observando também, por exemplo, aliás, é uma das chaves para entender os rituais do livro de Levítico, tão difíceis. Êxodo, Levítico, Números, aqueles rituais todos, uma parte deles tem a ver com isso. Quando a gente olha, por exemplo, para alguns animais que são considerados impuros, por exemplo, aqueles que se alimentam de carniça, são impuros porque proximidade com Deus é proximidade com a vida. Viver chafurdando animais em estado de putrefação significa, simbolicamente e ritualmente, afastamento e impureza, tá? A mesma coisa pode-se dizer a respeito das doenças de pele. Sabe que a gente olha no Novo Testamento, fulano tinha lepra, por exemplo? Não é lepra hanseníase, tá? São doenças de pele como aquela de Jó, que ele precisa se raspar com um caco de telha. Por que que aquela pessoa com aquela doença específica, existem tantas outras, por que aquela pessoa com aquela doença específica é considerada impura? Porque o estado atual dela lembra o estado cadavérico. E aquilo que tem relação com a morte é afastado ritualmente de Deus. E por isso existe ritual de purificação. O ritual de purificação faz o que o Pedro trouxe para a gente aqui no nosso momento de recados. O ritual de purificação, já lá no Antigo Testamento, reintegra, reaproxima, transforma uma comunidade de gente separada numa comunidade de amigos. Então, quando a gente olha para esse texto de Enoque, nós estamos diante de um texto que nos convida a refletir a respeito da morte como algo a ser combatido. E combatido para que se gere vida no lugar. Onde existe morte, passa a existir vida. Onde tinha pecado concreto que prejudicou a vida do outro, passa a existir amor concreto que gera vida na vida daquelas pessoas. Daí, Deus resolver a questão da morte em Enoque por meio de uma caminhada. Enoque andou com Deus. Olha o que diz o autor de Hebreus aqui, gente. O autor de Hebreus diz assim: e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, olha a questão ritual aí, gente, aproximação e afastamento, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Recompensa aqueles que o buscam. Deixa eu colocar na ordem lógica o que o autor de Hebreus está colocando aqui de maneira mais literária. Eu vou mudar a ordem do que o autor de Hebreus falou aqui, mas o raciocínio, ele permanece o mesmo. A lógica é essa. Você tem fé, acredita que Deus existe. Acredita que Deus é bom, ele recompensa, Deus é bom. Portanto, tendo fé, acreditando que Deus é bom, você passa a caminhar o caminho que ele trilha, a andar com ele. Essa caminhada que crê de antemão num Deus que prepara um caminho, que de antemão você confia que será bom, você não fez ainda. Paulo pregando sobre Abraão aqui no começo do ano. Você confia que aquele caminho será bom? Então, o resultado daquela caminhada é você se aproximar do mestre que está caminhando na frente, caminhar logo atrás. E as atitudes daquela caminhada geram vida em lugares que antes só conheciam a morte. Lugares que antes sentir um aroma, sentir um cheiro apenas de morte. Porque a caminhada de Deus é uma caminhada excelente. Porque você confia que Ele é bom. E então, mesmo que pareça que não é, Ele é. E o que acontece é que pessoas que antes conheciam morte passam a conhecer vida por meio do testemunho de alguém que está caminhando com Deus. Eu não sei, Paulo, você já passou por alguma situação em que parecia que o caminho de Deus não era dos melhores e, surpreendentemente, Ele transformou isso em vida?
Eu acho que eu só passo por esse tipo de experiência. Teria muitas aqui para contar. Tem uma que eu já contei algumas vezes, mas que trata sobre a minha vinda para São Paulo. Uma pessoa que mora no Rio, normalmente, não existe naturalmente no coração dela o desejo de vir para São Paulo, com todo respeito. Tá?
Niterói ainda mais, né?
Niterói ainda mais. E eu lembro que eu me apaixonei pela Luísa, comecei a namorar com ela, e o meu sogro, vou até olhar para a câmera aqui, para ele encarar ele ali, ó, na câmera. Eu lembro que o meu sogro, ele começou a perceber que o namoro estava ficando sério, e ele falou assim: Paulo, antes de mais nada, eu já quero deixar claro o seguinte, você não vai levar a Luísa para o Rio de Janeiro. Eu não abençoo. Mandou essa. E aí, aquilo mexeu muito comigo. Eu lembro que, no final das contas, em oração, conversando com a Luísa, fazendo seminário, eu vim para São Paulo para ser seminarista da comunidade da Vila. Mas eu não vim achando, poxa, que delícia, estou indo para São Paulo. Eu vim meio que assim, cara, meu sogro forçou essa barra, isso, ele ainda vai perceber que não é isso, eu ainda vou levar ela para Niterói. Só que fazem 13 anos que eu estou aqui, e hoje, com meu coração cheio de gratidão a Deus, pelos caminhos dEle, pela vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, mesmo que inicialmente o seu sentimento seja de contrariedade, seja de eu não queria que fosse assim, não foi isso que eu sonhei, não foi isso que eu planejei, né? O homem, a mulher, faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu teria muitas coisas aqui para contar, inclusive constrangedoras mais do que essa, mas eu vou parar por aqui, porque certamente você também tem muitas histórias e muitos exemplos. Deve estar lembrando disso aí agora, né? Eu imaginava que deveria ser de uma outra maneira, mas hoje eu percebo, nossa, como Deus é bom, ainda bem que foi e tem sido do jeito dEle na minha vida.
Para mim, acho que o melhor exemplo disso dos últimos tempos que eu posso trazer aqui faz sentido é a própria vinda para a Vila. Eu e a Rebeca viemos de uma cidade bem menor, né? A gente cresceu em Franca e estudamos em Campinas. E quando a gente veio para São Paulo, a gente não tem essa perspectiva que alguns paulistanos têm. A gente sempre acha que tudo é muito longe. E quando a gente estava... E tem o segundo fato, que é que eu também não estava necessariamente procurando uma igreja. Estava num período ali não muito afim de me comprometer com isso. Mas a Rebeca deu uma insistida, a gente concordei. E aí a gente procurou algumas igrejas que ali num raio de 2-3 quilômetros de onde eu moro, que era onde a gente achava que era tipo o raio que dava para ir sem comprometer muito tempo, porque eu já passo muito tempo no trânsito durante a semana, e eu não quero estar nos fins de semana estando no trânsito e tudo mais. Mas calhou de a gente não sentir muito, não bateu muito com outras igrejas, e quando a gente veio para cá, Rebeca já acompanhava a Vila, e ela sempre mencionava, a gente pode ir lá na Vila. Eu sempre falava, nossa, mas é muito longe, como é que eu vou vir parar aqui no domingo? E quando a gente veio, né, a minha sogra estava passando um tempo lá em casa e ela também fez uma forcinha para a gente vir.
Sempre tem um sogro ou uma sogra, né?
Sempre.
Envolvido, é engraçado isso.
Nesse caso e em todos os outros, minha sogra foi muito bem. E aí a gente veio e a gente tinha um contexto de conhecer, a Rebeca e a minha sogra conheciam o Gus e a Flávia de Franca. E eles nos receberam muito bem, a partir daí eles nos apresentaram o PET, a Fer e o PG que a gente participou. A partir disso, a gente depois facilitou outros PGs e tudo mais. E é como se eu tivesse... como se Deus tivesse fechado meus olhos, me colocou aqui no, na vila, e quando eu abri, eu já estava tipo, 100% engajado, e participando, e vindo. E hoje eu dou glória a Deus, porque é um lugar que eu amo congregar, e eu não estava nos meus planos. E hoje eu faço esse caminho com gosto e sem muitos problemas.
Quando a gente passa por essas coisas, às vezes são as coisas mais singelas, às vezes são coisas mais duras. A gente passa por essas coisas e a gente chega à conclusão de que não pela nossa... não pelo nosso mérito, como você mesmo falou, Paulo, as pessoas chegam, por exemplo, na comunidade da vila e dão bons testemunhos, não pelo nosso mérito, mas por aquilo que Deus faz. A gente estava até querendo fazer outra coisa. E Deus começa a transformar realidades, e Deus começa a mostrar que o caminho dele é melhor do que aquele que a gente pensava. E esse caminho bom e excelente começa a render frutos nas vidas de outras pessoas. E esse é um confronto entre vida e morte. E isso tudo, essa caminhada, também não é uma novidade, ou melhor, também não é incomum no Antigo Testamento. Ela também não é uma coisa assim, apareceu aqui em Enoque. Essa caminhada com Deus é algo que aparece lá em Deuteronômio 6, uma das passagens mais importantes da lei. Ouve Israel, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou um. Escreve isso no batente da porta para não esquecer, marca na testa e ensina os seus filhos ao longo do caminho. Você que de repente está se sentindo culpado, pai, mãe, que está se sentindo culpado por causa daquele provérbio que diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer ele não se desviará. Você fala, mas meu filho está em outro lugar. Volta para Deuteronômio, volta para Enoque. E perceba que o texto não diz ensina para a criança o caminho em que deve andar, mas no caminho que deve andar, pelo caminho, ao longo do caminho. Se a sua criança tem 40 anos, se a sua criança tem 50 anos, volta e caminha junto com ela. Se a sua criança não é seu filho, é seu irmão mais novo, volta e caminha junto com ele. Se é o seu colega de trabalho, caminha junto com ele. Porque o caminho gera vida onde existe morte. O caminho de Deus faz isso. Agora, a história de Enoque é fascinante, porque realmente, você tem uma pessoa que não experimentou algo que é comum a todos nós, salta aos olhos. É um negócio incrível, e às vezes dá até vontade, né? Poxa, Deus, podia ser comigo. Se eu pudesse, queria não passar por essa. Ou talvez o que seja difícil num dia como hoje, esteja lá no começo para você, talvez para mim. Está lá no começo porque é luto. E na hora do luto é difícil de acreditar que Deus é bom. E é isso que está lá no começo. Pode ser isso. Se em Enoque a gente tem uma história extraordinária de escapada da morte, em Jesus nós temos o próprio Deus pegando a morte pelo colarinho e dizendo mais uma vez, e agora de forma definitiva, eu não tenho parte com você. Eu enfrento a morte, ela parece que me pegou e ela me pega, e eu sinto a dor. Deus é solidário, a tua dor e ao teu luto, tá? Nós cremos num Deus que escolheu a dor. E ele pega essa morte, sabe o que ele faz? Ele mostra um caminho. Veja, Jesus, quando no clímax do seu ministério terreno, ele caminha no Gólgota, de certa forma ele inverte a lógica de Enoque. Uma caminhada com Deus, que levou Enoque a estar próximo de Deus. Jesus, sem nunca ter pecado, escolhe caminhar um caminho por mim e por você, que o levava a ser afastado, para que eu e você pudéssemos estar perto, para que eu e você fôssemos purificados, para que eu e você fôssemos amigos, para que as nossas amizades com Deus, entre nós, pudessem revelar que existe vida. Não existe amor maior do que esse, dar a vida pelos seus amigos. E então no terceiro dia o que Deus faz é dizer, morte, além de eu não ter nada a ver com você, deixa eu dizer uma coisa, você está derrotada. Essa vida, ela vai começar a ser percebida por aí, por gente alcançada por essa vida aí. E eu começo a restaurar as coisas e transformar tudo em vida, pegando o corpo do meu filho despedaçado, morto, juntando, colocando tudo no lugar e dizendo: vivo. Sim, Enoque, a gente escapa da morte. Na ressurreição, a morte é derrotada. Você quer saber como isso se parece? Eu vou dizer, a gente cantou. Diz assim: parece o seguinte, olha só. Cedo me acorda a oração, é o coração que está apertado para ver um mundo diferente que a notícia repetida da televisão. Porque o que a gente vê é morte. A gente cantou. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém explica, por favor, onde é que foi que a gente desaprendeu a viver em união. Pecado é concreto. E ele gera morte concreta. Ele é a antítese da amizade. Quero ver mudar. Mas se eu aqui só esperar, eu sou só um deles, só mais um deles, a minha oração só é real transformação. Se começar em mim, haja mais amor a começar em mim. Sabe o que é ressurreição, gente? Ressurreição é amor. Ressurreição é Deus dizendo o seguinte: sabe como que você pega a morte e nunca mais olha para ela com medo? Morrendo para o seu velho eu, para suas antigas vontades, para os seus antigos desejos, e tendo a fé de que Deus é bom, então Ele te ressuscita como nova criatura, vivendo uma nova vida, em que existe mais amor, e como a gente cantou na canção, as pessoas olham e falam: olha o amor de Deus ali, ressuscitou. Em que a gente olha para um professor como o meu professor, como o Zé Emílio, tic, tac, e diz: é, aprendi muita coisa com você, mas cada minuto a menos é um minuto a mais. Eis a vida acontecendo. É Jesus ressurreto. Você não precisa mais ter medo da morte. Porque quando você vivencia esse minuto a mais, quando você se faz menos, você experimenta um pouco dessa nova Jerusalém que vem. E você vive um pouco da saudade de um lugar que você nunca visitou. E você percebe: pô, Deus é bom, então o que nos aguarda é ainda melhor. Não preciso mais ter medo da morte. E quer saber? Eu preciso olhar, e hoje é o dia de você olhar esse negócio desagradável de frente e dizer: está derrotado. Meu luto está lá, mas tem gente que ainda está aqui. Eu sofro, eu lamento, ainda tem dor. Mas na vida de quem está aqui, a gente traz vida. E o mundo muda. E a coisa acontece de um jeito diferente. E mesmo na dor, a gente tem convicção de que Deus é bom.
Meu Jesus, Salvador, outro igual.